O negócio e a paixão, juntos. Futebol S.A.
Oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. São João é no Shopping Center Lapa.
9 horas em Salvador, capital da Bahia.
Toda essa curiosidade que você tem pelo que eu faço, eu não gosto de me explicar. Eu não gosto de me explicar. Toda essa intensidade, buscamos identidade, mas não sabemos explicar. Mas não sabemos explicar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos.
Bom dia, futebol S.A. tá chegando na área, 1º de junho de 2019, bem-vindo ao Fã de Futebol, bem-vindo à audiência da Rádio Sociedade da Bahia, grande abraço ao Zezinho da Ribeira, granadeiro.
Toda essa meia verdade.
Maravilha, estamos chegando na área, esse é o Futebol S.A., fim de semana começando, eu vou dar logo bom dia aos meus companheiros de bancada, esse time maravilhoso, bom dia Mil Vozes!
Ah, muito bom dia a todos vocês, vamos falar de um tema hoje que é muito polêmico, vamos ver o que vai acontecer. Bom dia a todos vocês, obrigado por estar aqui.
Você entende esse tema? Nem tanto, né?
É.
Não sabe o que é isso, né?
É um pouco, já fui bem, já fui mal, agora estou mais ou menos.
Ai... Bom dia, meu querido Tom Tomás Asma.
Bom dia, queridos amigos. Bom dia, você ouvinte do Futebol S.A. Futebol S.A. tá na área. Como é bom estar aqui. Meu destaque de hoje, tá? Duas coisas bem rápidas. Primeiro, lembrar, né, que hoje é a final, a grande final da Champions League, às 4 da tarde, 16 horas.
Aí, meu coração.
Talvez um dos jogos, assim, tirando Copa do Mundo, Olimpíada, Copa da UEFA, né? Mas talvez seja o jogo que mais movimente dinheiro, atenção, audiência hoje no mundo. Então, certamente um evento esportivo extremamente significativo, tanto em termos esportivos quanto em termos financeiros de negócios, né? Então, hoje se liga a TV às 4 horas e assista um jogaço. E segundo, é dar parabéns, né, aos dois, a semana dos dois tricolores nordestinos, a quarta-feira dos dois tricolores, o Fortaleza ganhando, campeão da Copa do Nordeste, terceiro título de Rogério Ceni em menos de um ano de trabalho, e o Bahia classificado, né, para as quartas da Copa do Brasil num jogaço contra o São Paulo. Então, parabéns aos tricolores do Nordeste.
Um rápido parêntese, rápido, com perdão da redundância. Dois tricolores nordestinos que têm sido reconhecidos pelas suas gestões. A do Marcelo Paes, de um lado, a do Bahia, que vem desde 2013, que hoje capitaneado pelo Guilherme Bellintani, são duas gestões profissionais que estão colhendo seus frutos.
A bola não entra por acaso,
Fernando Soriano já dizia.
Bom dia, Cello!
Bom dia, irmãos. Todos... Galera, Cacá de novo aqui, bom dia, querido. Bolerada, vamos acordando aí. Simbora, o Baba e a Vera, o gol é pra lá, mas tem o seguinte, viu, velho? Baba Vera não tem falta, no máximo te marca a mão, viu, velho? Lá na Maralina era assim.
Bom, pô, que baba miserável.
É, meu irmão. Baba no asfalto, não tinha falta, não.
Mano. Tinha parede que a bola não saía.
Não tinha parou, não.
Baba porrada, lembra? Tinha um baba porrada, que era só porrada.
Baba pau. Vamos lá. Meu destaque também, meu destaque de hoje, na verdade, meu destaque até negativo, que se complementa um pouco o que o Tom falou sobre a Champions League hoje. Mas nessa semana aconteceu também a final da Liga da Europa. Né? E Chelsea venceu o Arsenal por 4-1, né? O jogo aconteceu em Baku, que é a capital do Azerbaijão, extremo leste europeu, e a polêmica começou exatamente por isso, né? A escolha dessa cidade para receber a final da Liga Europa foi uma escolha meramente econômica, financeira, comercial mesmo, mas muito, muito, muito criticada pela imprensa esportiva mundial, por diversos organismos de direitos humanos mundiais, porque Baku é a cidade, a capital do Azerbaijão, como eu falei, que sofre enormes críticas pelo comportamento político de quem dirige o país. E aí o problema é que a repercussão foi pro jogo, né? patrocinador devolvendo ingresso, torcedor, os clubes devolvendo ingressos para a partida final, porque não conseguiam chegar na capital, né, problemas de voos, problemas de hospedagens muito sérios. E o jogo acabou acontecendo, mas fica aí a chamar a atenção sobre isso, né? Lá, como cá, o pessoal também espirra na farofa de vez em quando, né? Então a gente sempre fala, sempre usa lá que a Europa é um local a ser observado, mas nesse caso, uma semana deveria ser uma semana muito bacana, né? Começava na quarta com Liga Europa, fecha hoje com Champions League. A gente teve esse acontecimento muito infeliz, do meu ponto de vista.
Então a UEFA também vendeu o mando de campo.
boa.
Não é só time brasileiro, não. A UEFA também
literalmente vendeu o mando de campo e vendeu mal pra caramba, né?
E a nota bacana, pelo menos, desse jogo, a expressão de encantamento do Maurizio Sarri, técnico italiano do Chelsea, ao conquistar o seu primeiro título na carreira, ele que há 10 anos era bancário. Aí foi pra Série B, Série C, Série B, Série A do italiano, de repente, grandes campanhas com o Napoli, o Chelsea puxou e ele ganhou o primeiro título da carreira. Ele olhando pra medalha, como se não acreditasse naquilo, é uma cena muito bacana.
Só uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, esse problema de levar o jogo pra lá impediu de jogar o principal jogador do Arsenal, um dos principais, pelo menos, né?
O Mkhitaryan.
Exatamente. Armênio. Ele é armênio, e por causa do conflito que existe entre Azerbaijão e Armênia, o jogador foi impedido de entrar no país. Você vê que onde a gente chegou, né, nessa situação.
Absurdo.
Renatinho Guedeville.
Diga, Cassito.
Bom dia.
Bom dia, amigos maravilhosos do nosso Futebol SA. Bom dia aos nossos amigos ouvintes. Meu destaque vem da Champions, meu destaque vem de marcas associadas ao grande evento da final hoje da Champions. Então, hoje, só para citar dois exemplos, aqui no Brasil estão acontecendo algumas ações para transmissão, inclusive, desse jogo. Só lembrando que esse jogo, depois de muitos anos, pela primeira vez, ele não vai ter transmissão de TV aberta.
Boa.
Vai ser só Facebook e pelo Space, lá, pela TNT, né, na Turner. Uhum. E, por exemplo, dando um exemplo de duas marcas que vão fazer algumas ativações hoje, Heineken tem fortíssima atuação na Champions.
Em relação, né?
Em relação com a Champions. Então, por exemplo, ela vai ter 28 pontos, sendo que 26 desses no Rio de Janeiro, inclusive em Copacabana. E a própria Batata Lays, que é a batata conhecida, né? Vai fazer também uma grande ativação no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Então, é uma prova, primeiro, da força da Champions e a força de grandes marcas associadas a isso, e trazendo experiência para o consumidor, desses jogos e para o torcedor.
Como um produto bem desenvolvido, bem trabalhado, ele não tem limites nem fronteiras, né? A Champions está sendo jogada na Europa, o mundo inteiro está assistindo e criando produtos comerciais. Perfeito. Para serem desenvolvidos nas cidades. É muito legal o exemplo da Champions. O brasileiro poderia estar pensando muito sobre isso.
E a NBA fazendo isso também.
Uma semana de
ativação de marca também com as finais da NBA, com um evento enorme em São Paulo, de grande sucesso. Mostra a força, né, econômica que o esporte pode ter quando você embala isso de um jeito bacana, inteligente, pro público certo, no lugar certo.
No lugar certo.
Que beleza! Esse é o Futebol SA que tá chegando. Vamos puxar o número do dia. Hoje tá, não tá nível Antônio Eduardo. Eu quero ela aqui no estúdio.
Dudinha.
Ela já 6... tá com o dedo nervoso ali, já pra pesquisar, ali, já tá?
6,9. Dona Antônia Eduarda, a senhora ouviu?
É o
6,9.
Número do dia.
É o número do dia. No final do programa, e se a senhora não resolver adivinhar antes, a gente revela do que se trata. Eu não vou dar dica nenhuma, que eu tô ficando incomodado com isso, que eu faço o número do dia pra ninguém acertar.
É o valor de 2π, mais
Tom
ou menos. Não
faz pra ninguém sequer decifrar. Que número é esse? Eu faço pra ninguém acertar. Dessa vez quem fez foi eu, não foi Tom.
Viu, gente? Olha aí.
Por isso tá fácil.
E vamos falar.
Tá fácil por causa disso, né?
Hein?
Tá fácil, né?
Tá fácil porque foi eu que fiz.
Aí você só larga
Se fosse
isso.
Você... exatamente. Bom, vamos tocar
Mistério.
No tema principal. E essa música assim de suspense pro tema principal, os clubes, quando ouvem esse tema, realmente.
É pra assustar.
Devo, não nego. Pago enquanto puder.
Contrário, né?
Devo, não pago.
nego enquanto
nego
puder.
Até onde for. Na verdade, o normal eu devo, não pago. Não nego, pago enquanto puder, mas. O dia a dia dos nossos clubes é esse, devo, não pago, nego quanto puder. Vamos em frente, o endividamento dos clubes é o tema de hoje do Futebol SA, e a gente vai trazer muita informação bacana para entender esse termo que está cada vez mais presente no dia a dia do torcedor de futebol, do ambiente de futebol. E aí, Renatinho,
endividamento dos clubes, o que é que a gente pode começar a discutir sobre esse assunto tão importante para o nosso futebol?
Vamos começar, não decifrando, né? Mas isso aí tem um histórico muito forte, Cacito. E aí você for pegar da década ali de 70 para virando para 80 e muito forte agora em 90, né? Na década de 1990. Isso vem muito da má gestão dos clubes. Já começa por aí, né? Vamos lembrar para o nosso amigo ouvinte que ter dívida não é um problema. Ter dívida a mais do que a sua capacidade de geração de caixa, ter dívida extremamente onerosa, aí sim é um problema. O que acontece hoje com os clubes no Brasil é isso. Os clubes hoje têm um grau de endividamento extremamente grande em relação à sua capacidade de pagar. Isso feito por más gestões, isso feito por negligenciar durante muito tempo impostos, pela necessidade de se investir muito forte em elencos e o cara não estar preocupado em deixar a conta para o outro. Então, na verdade, os dirigentes no Brasil sempre trabalharam o ano presente. Não estava preocupado se o próximo mandatário, se o cara ia ter algum tipo de diferença para tocar isso aí com um orçamento estourado, o que quer que seja. Não estava preocupado em nenhum momento com isso. Então, na verdade, e aí você vai puxar um pouco mais para o histórico, e aí você percebe que até hoje algumas dessas transações acontecem. Então, controles completamente ineficientes operacionais
frágeis,
dos clubes.
Muito frágeis.
Extremamente frágeis. Zero de governança corporativa. Então, os caras não respeitam decisões de conselho, e quando o conselho sente que tem uma barca furada, ele cai fora. Vamos lembrar que há 15 dias atrás a gente comentou aqui da questão do Cruzeiro. E o Cruzeiro estourou essa semana.
Nossa moeda na real. Vai falar de Cruzeiro ainda?
Pois é, mas é que o Cruzeiro está desvalorizadíssimo.
Não é possível, não é possível. Não é possível.
Mas o Cruzeiro desvalorizou nessa.
Sério?
E vem um problemaço aí para eles. A gente falou da martelada que eles deram na venda de Arrascaeta, a gente vai render um pouquinho mais sobre isso.
E né? Se você...
Vale reforçar, desculpe, mil vozes.
Tudo bem.
Que esse assunto do Cruzeiro que ganhou repercussão nacional foi comentado e debatido aqui no Futebol SA 15 dias antes da reportagem TV aberta.
Isso aí.
Explodir. Futebol SA na frente, viu, gente?
É isso aí. E se você não viu esse programa, você pode voltar lá no podcast da gente. Você entra, acessa o Spotify, aí você procura lá podcasts. Aí você procura Futebol SA. Aí lá tem todos os programas, você vai poder escolher qual programa que você gosta mais. Eu gosto de todos, e você? Aí você vai lá, escolhe e vai ver, fala sobre martelada. Mas não é sobre engenharia, não. É martelada fiscal mesmo. Que tá bom? Valeu. O Renato explicou pra vocês.
Valeu. E pra você, fã de futebol, valeu, que tá ouvindo Silvio. A gente. Valeu, Silvio!
Ah, também, obrigado.
Futebol SA deve ser Silvio Amado, né?
Caramba.
Passou, eu já tô bem, não.
Caramba,
gente,
velho.
Vamos falar
aconteceu
do WhatsApp,
algo que o fã de
futebol
ontem
quer participar com a gente. Então vamos ver como ele participa, mandando mensagem pro nosso WhatsApp. Solta, Zezinho.
O WhatsApp da Rádio Sociedade. DDD 71 99656-1025.
99656-1025. Você fã de futebol, mande sua mensagem pra gente. Diga de onde você tá falando. Diga o time que você torce. Mande sua dúvida sobre dívida, né? Que a gente aqui dentro do nosso... Nas nossas possibilidades, nós vamos tentar explicar, tirar algumas dúvidas para você. Mandar um abraço logo para a galera do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade, WhatsApp. Um abraço para Carlos de Quinjing, que está acompanhando a gente.
Grande, Carlos, sempre aqui
bom
com
dia, Cássio e Bancada, final do telefone 0094. Mandou em caixa alta e em negrito. Bom dia para você também, meu amado.
Bom dia, irmão.
Só coloca seu nome aí para a gente mandar aquele abraço personalizado, direcionado. Gente, vamos falar de tipo de dívida. Porque o Renatinho trouxe aí essa... né? Essa conversa sobre endividamento, que não é necessariamente algo ruim, mas a gente ouve muito falar de dívidas diferentes. Quais são essas diferenças? Quais são esses tipos de dívida? O que, é que a gente pode passar para o fã de futebol entender essa questão do endividamento?
Você pode, na verdade, dividir o endividamento de um clube em três grandes grupos de dívidas, né? São as dívidas fiscais, né? E ela também dá para dar trabalhar um pouquinho elas aqui. As dívidas trabalhistas e as dívidas bancárias, né? Elas têm características diferentes. E as dificuldades de lidar com elas também são muito diferentes, né? As que estão mais de curto prazo, às vezes, são as que mais criam problemas para o clube, né? Os clubes também têm dívidas comerciais, né? Que são as relações com fornecedores e...
Eu acho, Tchela, até para facilitar a cabeça do torcedor, as trabalhistas e as de fornecedores, as comerciais, vamos chamar de operacionais. Então você tem três, é o que você falou, três grandes blocos. Operacionais, bancárias né?
E fiscais.
E fiscais.
Nas fiscais, aí é que a gente começa a poder tentar explicar um pouco mais isso. As fiscais, torcedor, você tem uma divisão, né? Tem uma primeira parte da dívida fiscal dos clubes, e aí a maioria deles se enquadra dessa forma, uma parte pequena, diz respeito a uma interpretação que existe em relação ao clube ser associativo sem fins lucrativos ou a uma sociedade empresarial que gera lucro. A Receita entende de uma forma, os clubes de outra, é uma discussão histórica sobre isso, e aí tem um passivo fiscal que todo clube discute, mas essa não é a parte grande. A parte grande mesmo da dívida fiscal dos clubes diz respeito, é preciso ser dito isso, à apropriação indébita. INSS, muito, grande parte disso, dos atletas, né? E dívidas em relação a essas transações. Então o clube não repassa para a Receita um dinheiro, e aí está grande parte das dívidas fiscais dos clubes, eu diria que mais de 80% delas estão aí. Parte delas foi incorporada ao Profut, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A dívida histórica foi incorporada ao Profut, porque após o Profut, os clubes tinham que manter em dia os seus pagamentos de impostos, né? Os seus recolhimentos de impostos. E essa é mais ou menos a composição que tem. As dívidas bancárias ou financeiras, né, como a gente classifica, são as dívidas tomadas por empréstimo, né? Ou você toma junto a banco, instituições financeiras, ou alguns clubes até com pessoas físicas. O Botafogo chegou a colocar no seu balanço as dívidas com o Moreira Salles, com o Felipe Neto, youtuber, está lá, divulgado. Montenegro, que foi presidente, né? Alguns clubes divulgaram, pelo menos tiveram a transparência de colocar isso, né? Da dívida tomada, né? E por fim, as dívidas trabalhistas, que são as que são basicamente tomadas com funcionários, atletas e técnicos. Os clubes têm uma preocupação primária, né, cara? Pagar o salário, a folha de quem está jogando. Eu acho que é isso que acontece muito. O que passou, o que ficou do ano passado, os caras já empurram mesmo e vai lá, vai discutindo a justiça. A justiça nos últimos tempos criou um mecanismo de controle, de rigor muito maior. Então, o que aconteceu com muitos clubes foi criar acordos trabalhistas, né, para poder compor essa massa gigantesca de dívida que existia. Os clubes aqui na Bahia têm acordos assim, do Rio, de São Paulo. O que é que ele faz? Ele cria um bolo de dívida e aí faz um acordo que é um percentual de sua receita gerada por patrocínio, por bilheteria, é direcionada para pagar essa fila de credores que existem aí com os clubes. É mais ou menos esse o cenário geral.
Assim, eu acho que a nossa geração ainda tem uma memória inflacionária do Brasil, em que a gente associava muito o conceito de dívida, de estar endividado, a um problema. Ou seja, a gente continua relacionando endividamento a problema. E é muito comum você encontrar ainda hoje pessoas assim que batem, empresários, né, que dizem assim: ah, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, cheguei até onde eu construí essa empresa sem um centavo de dívida. Quando, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista empresarial, endividamento não é necessariamente uma coisa ruim, né? Assim, quando você pensa numa dívida, a gente vai discutir muito isso, inclusive no segundo e no terceiro blocos. A gente está discutindo basicamente três coisas: qual é a natureza dessa dívida, qual é o prazo desta dívida e qual é o custo dessa dívida. O problema não é você, um clube, por exemplo, se endividar para que ele possa construir patrimônio, para que ele possa investir na sua operação. Você que está me ouvindo, por exemplo, se você tem uma dívida, se você tem um financiamento imobiliário, você tem uma dívida. O financiamento imobiliário é tipicamente um endividamento bom, porque ele é feito para construir um patrimônio a um prazo longo e a um custo baixo. O problema não é você pagar 10% ao ano para financiar um apartamento. O problema é você pagar 300% ao ano para financiar o seu cartão de crédito. Aí complica. Que é uma dívida...
Você não vai ganhar esse jogo.
Você não vai ganhar esse jogo, porque você tá pagando um endividamento ruim, feito pelo motivo errado, num prazo custo, com custo...
Sem construir patrimônio.
Então, assim, a gente vai no segundo e no terceiro bloco discutir um pouco mais qual é o volume da dívida dos clubes brasileiros, que volume é esse, que número é esse, de onde ele veio, para onde ele está indo, qual é a condição atual, mas, fundamentalmente, se ele foi construído pelos motivos certos e se as decisões que estão sendo tomadas pelos clubes são decisões boas. Porque nos últimos dois anos, 2018 e 2017, os clubes brasileiros pagaram aproximadamente 1,2 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de reais apenas em despesas financeiras.
É muito.
É muito dinheiro.
É muito dinheiro.
O custo da dívida é muito grande e certamente isso está tirando recurso de outros investimentos que estão empobrecendo a qualidade do futebol brasileiro.
Exatamente.
Falando de dívida, a gente vai fazer aqui, hoje no Futebol SA, um quadro bem interessante. Vamos fazer mini clássicos sobre dívida dos clubes. Nesse primeiro bloco, A gente vai falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, Tom? Vai trazer aí...
Clássico das dívidas
entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, algumas informações pra gente entender, na prática, a realidade dos clubes. Manda ver, Tom.
Assim, a gente separou, a gente tá, assim, esse é um assunto complexo, e a gente tem, você pode analisar endividamento sobre vários aspectos diferentes, a gente está tentando fazer isso da maneira mais simples possível, criando um indicador muito, muito fácil, que é a relação entre receita e dívida, né? Que é um indicador utilizado por qualquer análise financeira que a gente faça. Então a gente separou aqui cinco clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense, Grêmio Internacional e, claro, Bavi.
Pra ver será que o Vitória ganha? Esse ano?
Vai ganhar. Aquele que Maria
Zé ganhou na segunda-feira. Eu acho que nessa.
Então, Cruzeiro e Atlético. Quem ganha esse clássico? Vocês acham o quê? Quem ganha Cruzeiro e Atlético?
Depois da reportagem, eu tô achando que o Cruzeiro tá no fumo.
Rapaz, cuidado.
O Atlético, o Cruzeiro subiu muito a dívida, mas o Atlético tem uma dívida grandona.
Vamos lá. Cruzeiro tem uma receita em 2018, tá? Tô falando pra vocês números de 2018.
São os consolidados.
Receitas de 386 milhões para uma dívida de 445 milhões. O Atlético Mineiro, receitas de 258 milhões para uma dívida de 595 milhões.
O Atlético está na fria.
A relação dívida-receita do Cruzeiro é 1.15, e só para você, ouvinte, entender, o ideal é que esta relação seja de no máximo 1. Qualquer número acima de 1 é ruim, qualquer número abaixo de 1 é bom. Isso significa que a sua receita é maior do que a sua dívida.
É como se eu tivesse, para cada um real que eu devo, eu tenho um real para pagar.
Isso, é mais ou menos isso. Exatamente. Claro, né? Então, a relação do Cruzeiro é 1.15, a relação do Atlético é 2.3.
Ele tem menos dinheiro para pagar do que está devendo.
É, a dívida do, a relação tem mais do de dobro dívida da do Atlético dívida, é o dobro da do Cruzeiro. Só que tem duas questões aí. Primeiro, o resultado de 2018, Cruzeiro e Atlético tiveram prejuízo. O Cruzeiro teve 27 milhões negativos, o Atlético teve 22 milhões negativos.
Do Cruzeiro com a ressalva que
a gente tem feito aqui.
Os números do Cruzeiro, a gente não confia.
Quase 20 dias. E lembro que eles ganharam a Copa do Brasil ano passado e entrou um dinheirinho interessante, né? Mas...
Então eu diria que esse clássico está empatado, -1 a -1. Então os dois estão perdendo.
Só complementando, Tom, pra você ter ideia como é tão trágica essa questão de dívida, o Atlético Mineiro tem um shopping em Belo Horizonte. Se não me engano, chama Diamond Mall. Eles
anexo
estão...
ao estádio, né?
É anexo ao estádio. Eles vão vender a participação. Até porque eu acho que o clube não tem que ser dono de shopping.
É.
Mas claro que ele tem receita disso. Eles vão vender esse patrimônio para o operador atual para amortizar a dívida.
Então, pronto. Desse clássico, não tem ninguém ganhando.
Não tem,
então, os dois
todo mundo está perdendo. E para a gente não ficar em dívida com nossos parceiros e anunciantes... Vamos pro break, já a gente volta. Segundo bloco tem Profut, Fair Play Financeiro e muito mais.
Futebol S.A.
A vida ensina como se sente.
Estamos de volta, Futebol S.A. na área, mandando um abraço pro Tanivaldo, de Lauro de Freitas, está aqui acompanhando a gente. Tem também uma mensagem muito bacana, a gente falou do Vitória mais cedo. Bom dia, bancada! Cássio, diz a torcida do Vitória para tomar vergonha e criticar menos o clube e apoiar mais. Como é que vai a Nixon para casa? José Alves, de Marechal Rondon, que diz parabéns pelo maravilhoso programa. Muito obrigado. Aqui tem uma mensagem, uma pergunta legal também. Bom dia, bancada do Futebol SA. Qual o impacto do Profut para a renegociação dessas dívidas dos clubes? Este programa é fundamental para a reestruturação dos clubes brasileiros para os próximos anos? É o José Alves, de Vista Alegre. Já a gente vai falar do Profut.
Deixa eu mandar um abraço também aqui para Del Muniz, grande brother nosso aí. Ouve muito a gente, irmão de um grande amigo meu, que é Major Muniz, que faz um trabalho belíssimo lá na Chapada Diamantina, lá em Lençóis. Um grande irmão, um desses caras para você bater de palma de pé da nossa Polícia Militar. Um abraço, amigo Muniz.
Beleza. Manda um abraço também pro oficial Natan, pro oficial Marinho, que ontem eu também tive a oportunidade de conhecê-los. Me trataram maravilhosamente bem no serviço deles. Agora, antes de Renatinho, de você dar um toque sobre o Profut, eu queria que você desse um help pra gente, pro torcedor entender o fã de futebol. Quero dar o direito de resposta ao povo lá de Minas, tá bem incomodado com o que o Tom trouxe.
Mas, aqui, vocês estão joia? Então,
mineirinho.
Ô, estão falando mal do meu Cruzeiro lá, do galo lá de nós, ué? Vocês não podem falar essas coisas, não. Vocês têm que falar das coisas de vocês aí, ué.
Ah, é?
Você gosta de futebol? Ah, nós gostamos de futebol muito, senhor.
E pão de queijo?
Nossa senhora!
O que é Profut, seu Renato Gandeville? Como é que isso pode ajudar os clubes a se reorganizar em termos de dívida, meu amigo.
Pode, pode, e ajudou muito. Então vamos já falando didaticamente aqui o que é que significa o Profute aqui. Profute é o Programa de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.
Que nome, hein?
Esse aí, é, não, tem que ler, senão
é que tá escrito, né?
De Orleans e Bragança.
É, de Orleans e Bragança. Bragança. Começou bem, hein? Começou bem.
Então, na verdade, o Profute, ele foi uma ajuda, vamos chamar assim. Os clubes têm um passivo enorme tributário. Com a União, e a própria presidente Dilma homologou isso na época, que na verdade foi um parcelamento em 240 meses, e nós estamos falando de 20 anos, das dívidas tributárias, e 180 meses para dívidas de FGTS. Então, para outras dívidas, um tipo de dívida 20 anos, de outro tipo de dívida 15 anos. Eles tinham um passivo enorme. Teve uma redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais.
Olha, é muita coisa.
Encargos legais, só para você ter ideia, que você deixou de pagar um imposto, você toma 20% de multa logo na cabeça. Então, foi um perdão do tamanho do mundo que o governo colocou para que os clubes aderissem. Só que para isso você tem algumas exigências. Eu selecionei algumas, né? Que é importante porque você tem ali uma série de, se eu não me engano, 9. Mas dentre essas, as mais importantes para que o clube fique enquadrado no Profute. Obrigações trabalhistas e tributárias precisam estar em dia a partir de agosto.
Agosto de 2015.
Perdão, agosto de 2015. Boa, Tchelo. Presidentes e demais cargos eletivos, no máximo com 4 anos e só com direito a uma reeleição. Comprovação e existência de autonomia também do Conselho Fiscal. Então, o clube, para estar no Profute, precisa ter um Conselho Fiscal autônomo e implantado. Esse ponto é importantíssimo. Proibição de antecipação de receitas a períodos posteriores ao mandato. Limitados a 30% do primeiro ano do novo mandatário. Porque o Vasco fazia isso, o Botafogo fazia isso. Pegava, muito, antecipava 4 anos na frente, mesmo com o presidente só tendo mais 6 meses ou 1 ano de mandato. Então isso acabou. Você só pode antecipar no máximo 30% do primeiro ano do novo exercício, novo mandato. E você precisa ter comprovadamente uma redução de déficit do clube. De 2017 até 2018, finalzinho de 2018, você poderia ter 10% da sua receita do ano anterior. A partir de 2019, isso virou 5%. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por que o Cruzeiro colocou a Arrascaeta em dezembro? Porque ele estava desenquadrado dos 5%.
Ia ficar fora.
O
balanço não ia fechar.
O déficit dele ia ser maior. E ele ficaria fora. Desenquadrado do Profute, pode ser excluído. Um clube sendo excluído do Profute, a dívida toda volta, reabre, ele pode tomar bloqueio trabalhista nas contas.
Tudo aquilo que foi perdoado, volta. É isso?
Não, certidão negativa, se ele tiver patrocínio de um, como era a Caixa Econômica mesmo, ele deixaria de ter, né?
E uma outra que eu acho também importante, que é a demonstração de que os custos de folha de pagamento não podem ultrapassar 80% da receita.
Essa é importantíssima porque ela tem uma repercussão direta no fair play financeiro, né?
Isso.
Os clubes costumavam gastar muito mais do que tinham, né? Geralmente deixavam dívidas, né? Não pagavam os atletas mesmo, e isso gerava um passivo trabalhista gigantesco. Então essa do limite, que é um limite que as empresas públicas têm, por exemplo, muito menor do que 80%, né? O poder público está por volta de 55% do seu orçamento, mas os clubes estão com 80% hoje. É alto ainda, mas é a regra que foi estabelecida para que se possa gastar. Se sair dessa regra aí também, é importante lembrar, Renatinho, que é preciso ter transparência para isso.
Claro.
Os clubes estão obrigados a divulgar seus balanços. Esse ano todos foram obrigados a divulgar agora, e todos divulgaram na Série A, muitos da Série B, não sei se todos, né? Mas divulgaram para que possa haver uma fiscalização sobre esses números, né? Para se entender se o clube está realmente cumprindo o regramento exigido pelo Profute.
Perfeito.
Maravilha, mandar aqui um abraço para Olivia de Brotas. Olha que mensagem bacana.
Opa, pai.
Bom dia. Endividamento e gerenciamento de oportunidades em clubes é para os fortes e articulados. Se entrar muita emoção, como ocorre com os torcedores apaixonados, a análise das variáveis fica superficial e perigosa. Temos que observar o cenário como um todo, local e global. Um beijo, Olivia, obrigado pela sua participação. Um outro assunto que eu acho que é importante a gente observar é o fair play financeiro, que é outra expressão muito utilizada, volta e meia aparece, inclusive como forma de restrição para alguns clubes contratarem, para pagarem multas. O que é fair play financeiro, minha gente?
É assim, na medida em que você, o futebol vai se tornando cada vez mais um negócio que movimenta um volume cada vez maior de dinheiro no mundo inteiro, começaram a surgir movimentos no sentido de dar mais transparência, dar mais previsibilidade, dar mais segurança financeira à gestão dos clubes nesse aspecto. E em 2011, a UEFA coloca então em prática, né, um conjunto, a UEFA, a FIFA coloca em prática um conjunto de medidas conhecido como Fair Play Financeiro, e em 2012 é criado então o órgão de controle financeiro dos clubes, que é o órgão da UEFA, responsável por toda essa gestão, acompanhamento, auditoria e punição, né, a clubes que saem de determinados limites daquilo que são...
Já houveram punições, já.
Exatamente. Limites daquilo que se considera como sendo uma boa governança financeira. Existem alguns princípios em relação a isso, por exemplo, as contas dos clubes são sempre avaliadas em períodos de 3 anos, né, justamente por se entender que existe um ciclo de investimento, de desenvolvimento, de aporte financeiro que você precisa. Se você olhar isso apenas no exercício de apenas um ano, às vezes isso cria algum tipo de distorção. Nesse exercício de 3 anos, você tem um limite máximo de endividamento de 5 milhões de euros, podendo chegar até 30 milhões de euros, caso o proprietário do clube, lá na Europa isso existe, né, os clubes têm dono, se esse dono ele entra com garantias reais, inclusive do seu patrimônio pessoal, você pode chegar até um limite um pouco maior de endividamento. Mas existem uma série de cláusulas restritivas em relação a patrocínio, né, em relação a um limite de participação de 30% de um grupo econômico dentro de determinados clubes. Então existem um conjunto de regras. Existe hoje um órgão que funciona de maneira executiva, e tanto para orientar quanto para punir determinados desvios. Existem sim exemplos até recentes, né, de clubes que foram punidos. Por exemplo, a gente tem o caso do Panathinaikos, da Grécia, né, que foi proibido, foi suspenso das competições da UEFA em 2019, 2020, 2021. O Sporting de Portugal, que teve que pagar uma multa de 50 mil euros por conta de não pagamento a fornecedores. Então veja a que ponto chega o nível de controle de fair play financeiro.
Calote em padaria, calote no que quer que seja.
Porque assim, entende-se
punido.
Que... é muito fácil você ganhar um título fraudando as
boa,
suas
Tom,
contas.
Boa.
É como você se dizer que você é um empresário bem-sucedido não pagando imposto.
Sonegando, né?
Sonegando imposto.
É um carrinho por trás.
É um carrinho por trás.
Não, e é desproporcional, né? Porque tem um clube caminhando certinho, né, na regra, pagando imposto, pagando todo mundo, o outro fugindo disso e sendo campeão.
Desequilibra o jogo.
Desequilibra o jogo, né?
É um dos duas questões centrais nessa discussão do Cruzeiro.
Exatamente.
A discussão levantada por nós aqui há 2 semanas e na semana passada pela reportagem, aliás, excelente reportagem. Dar parabéns, né, ao repórter, à repórter, à equipe por aquela reportagem maravilhosa. Uma das questões que aconteceu depois daquela discussão é, peraí, e o título do Cruzeiro? Você vai manter um título de uma Copa do Brasil sabendo que você fraudou financeiramente os controles? É assim que você vai estabelecer a concorrência entre clubes? Então, isso vai muito além de uma mera punição financeira, do pagamento de uma multa, de uma suspensão. Vai, inclusive, ao nível de você cancelar o título.
E rebaixar clubes.
E rebaixar clube. O Milan, por exemplo. O Milan está com problema agora porque na janela 2017-2018...
Ô, Tom, e é bom dizer que isso é justo se for uma punição
muito
do clube
justo,
mesmo.
Justo, claro, muito
é justíssimo. Né? Ah, mas ele ganhou no campo. Mas ele ganhou no campo com investimentos que não poderiam ter sido feitos.
Então assim, o Milan na temporada 2017-2018 gastou mais de 200 milhões de euros em contratações. Grande parte disso feito com empréstimo junto a um fundo de investimentos. O que é que aconteceu? A UEFA decidiu que o clube não irá receber os 12 milhões de euros em receitas pelas premiações. Pelas próximas 2 temporadas não pode inscrever mais do que 21 jogadores e tem até junho de 2021 para regularizar essa situação, senão fica suspenso das competições em 2022 e 2023.
O PSG, só lembrando, né, já tinha falado também semana passada, está envolvido recentemente numa situação muito parecida.
O Manchester City,
PSG,
vai gastando patrocínio, né?
Patrocínio. Na verdade, ele está pegando e colocando talvez o suposto, e aí eles estão, né, ainda tá averiguando. Pela linha patrocínio...
Desculpa, PSG, mas
Manchester City. Pela linha patrocínio, ele está captando mais grana, possivelmente, do dono do time, para dar uma maquiada nisso, quando, na verdade, o patrocínio era de 10 milhões de euros, e aí eles estão colocando na rubrica lá 50 milhões de euros.
Tá essa questão do fair play financeiro, como nem tudo são flores, né? Existem críticas muito justas a ele. Primeiro, é de que a prática mostra que esse rigor da UEFA é muito maior com clubes menores do que com clubes maiores. É verdade.
Não é só aqui, hein?
Tá certo isso lá também? Estão fazendo lá?
Pois é, Silvio. Também lá...
Tá aí.
Tamanho lá também faz diferença.
Tá certo aí.
E a segunda questão, assim, o fair play financeiro, ele existe para servir a equidade do jogo. A ideia é que isso torne o jogo mais igualitário. Mas na prática, se você observar o que aconteceu, especialmente com a França, com a Itália e com a Alemanha, os campeonatos desses três países, pelo contrário, os times são cada vez, os maiores são cada vez maiores, tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo. Nos últimos 7 anos, basicamente foi Bayern, Juventus e PSG foram os campeões desses três campeonatos. Então, o fair play financeiro não está conseguindo tornar...
Atingir o objetivo.
Ele precisa ser revisto.
Mas veja bem, aí eu vou entrar num ponto de discussão, porque é o seguinte, talvez o fair play financeiro está dando mais condição de quem é bom ser melhor ainda. Então, o cara que tem... Vamos combinar que o Bayern deve ter uma gestão fantástica. Que o de repente o próprio, a própria Juventus tem uma gestão também. Meu ponto é o seguinte, tudo bem que a gente busca sempre o equilíbrio, certamente o modelo de campeonato também está buscando de divisão de receita o equilíbrio, mas pode ser que esse tipo de regra dê também condições de quem já faz gestão boa ser melhor ainda. Esse é um ponto pra gente...
Mas certamente eles precisam rever algumas coisas, claro. Porque há alguns desvios que estão acontecendo e esses desvios estão começando a comprometer a qualidade do campeonato.
Isso.
Né? Porque não é legal você ser heptacampeão no campeonato nacional.
Claro, claro. E assim, a gente falou do Profute aqui, Tom, aqui quem fiscaliza é a autoridade pública de governança do futebol.
A gente fala que a gente tem aqui no Brasil também uma autoridade...
Quem fiscaliza é o Profute. E... A gente já tem alguns clubes com algumas dívidas pós-Profute. Adivinha quem é que está um desses clubes que está devendo? Cruzeiro.
Ih,
Cruzeiro já passou,
já
está devendo quase 17 milhões desde 2016, já em dívidas novas, que não é possível ter dívidas novas. Ele pode estar sujeito a desenquadramento do
Profute.
Essa
é uma das maiores críticas que se fazia ao Profute, né? Você, embora você criou regramentos, mas de fato você beneficiou clubes que tinham histórico de endividamento. Isso. Nessa relação com o Estado. Então, ou seja, nada garantia, como não garantiu,
claro,
de que eles não continuariam a dever gerar dívidas por conta de responsabilidade gerencial nas suas gestões. Então, o Cruzeiro, exemplo, tem outros, né?
Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Fluminense e Botafogo.
São devendo.
E na Série B, Guarani, Sport, Figueirense, Brasil de Pelotas e Paraná.
Só fazer uma ressalva ao Botafogo, porque a dívida existe mesmo. Não, é só para trazer informação. O Botafogo conseguiu fazer uma composição. Lindo. Fazer uma composição.
Passou,
porque
né?
Veio um bloqueio de dívida grande da Receita em relação ao patrocínio do Botafogo Guaraviton, de quase 20 milhões. E o Botafogo pegou essa dívida, entrou na justiça e pediu para ser abatida essa dívida com ele. E acabou de receber um sinal positivo do governo.
Mandar um alô pro pessoal do Jardim Sussuarana. O Mário Luiz também tá do Boca do Rio, tá aqui com a gente. Vamos pro break. Já já a gente volta com os clássicos das dívidas no terceiro bloco, além de indicadores de dívidas também.
Futebol S.A.
Bom dia, amigos. Como vocês acabaram de informar, as dívidas dos clubes são criadas por dirigentes irresponsáveis, sem a menor noção administrativa. Só pensam no seu ego, deixando sempre o pepino para o próximo descascar. Se fossem responsabilizados, duvido que procedessem dessa forma. Essa é a opinião do Jailson Santana, de Piatã, que está acompanhando a gente. Eu só quero registrar aqui a minha nota de repúdio à Antônia Eduarda, porque ela faz o número do dia perder a graça. Ela acabou de acertar novamente. Viu, Antônia?
Já estamos e hoje eu nem sabia qual era, velho. Estamos com um problema aqui já.
Temos um problema com aquele.
Ela é um mito.
Essa pessoa aqui, ela no estúdio, ela quer que ela adivinhe na minha frente, olho no olho.
Queria aproveitar e mandar um abraço. Todo galera do interior tá mandando mensagem aqui direto. Adriana de Santa Maria da Purificação mandando mensagem. Galera toda do Recôncavo, diz que é torcedor do Bahia. Uma galera do interior.
Santa Maria tem uma galera mesmo. Seu Reis, tá nos ouvindo aqui. Com certeza.
Show de bola, interior
Reis.
Recôncavo é algo valiosíssimo. Do nosso
apaixonado por lá.
Sério, o Recôncavo da Bahia. Um grande abraço a todo mundo que tá acompanhando a gente. Agora o seguinte.
Quem é o cantor?
Hein? Indicadores. O quanto essas dívidas ou essa dívida atrapalham os clubes? Até que ponto a gente pode olhar assim? Ah, tudo bem. Assim, essa dívida aqui está contornada, essa aqui não está. Essa aqui é um pepino realmente para descascar. O que vocês podem me dizer sobre isso?
Cacito, pode dizer que nem tudo é má notícia.
E esse é um ponto bom, que a gente primeiro já começa a ver uma luz no fim do túnel, esperando que não seja um trem vindo desgovernado, né, contra a gente.
Tirando tudo isso, o resto tá ótimo.
É, que é esse aí?
É o poderoso. Tirando a dívida, o tudo que deve, tirando toda essa coisa que não deve, o resto tá ótimo.
Então, assim, só para a gente lembrar para o torcedor, um dos indicadores mais utilizados é a relação dívida-receita. Você pega o que os clubes têm de dívida, divide pela receita, vai dar lá um número. O importante é que esse número se aproxime de 1 ou que seja menor do que 1. Então, só para dar uma... a gente tem alguns dados do estudo do Amir Somoj, que é um consultor conhecido no Brasil, e ele faz algumas projeções e algumas amostragens estatísticas do que aconteceu em termos de receita,
finanças. Outros vão sair nos próximos 2 meses, a gente vai trazer aqui também para discutir, também. Mas o primeiro que soltou foi
o Amir Somoj. Então, só para vocês terem ideia, o pior momento da relação dívida-receita no Brasil foi em 2014 para os clubes. Se você pegar os 20 clubes da Série A, somar todas as receitas e somar todas as dívidas, as receitas eram 2, as dívidas eram 2,08 vezes maiores. Então imagine um bolo lá.
Curiosamente, um ano da Copa, né?
Não, curiosamente não. Você vai ver que esse número começa a decair em 2015, que aí entra o Profut.
Entra o Profut, exatamente.
Que aí vem um perdão gigante. Então, era 2,08, cai em 2015 para 1,71. Em 2016.
1,71, hein? Que piada pronta.
Sugestivo.
Que piada pronta.
2016 cai para 1,29. Manteve-se em 2017 1,29, uma pequena elevação em 18 para 1,31. Esse 1,29, 1,31, isso é uma faixa que os clubes tinham em 2005. Então a gente está falando coisa de 14 anos atrás. Por que isso? Primeiro, teve muita grana de televisão.
Como nunca.
Como nunca. Segundo, a galera teve um perdão de dívida imenso na questão do Profut. Então essa relação começou a ficar mais um pouco equilibrada. Embora, tradicionalmente no Brasil, nos clubes de futebol, as dívidas crescem numa velocidade muito maior do que as receitas.
Maior que a inflação, inclusive, né?
Se maior você pegar esse período
do último quadrinho, as dívidas cresceram mais do que a inflação no Brasil. Sim.
Mandar um beijo para Juliana Lisboa, jornalista que está ouvindo a gente.
Grande Jujuba.
Cássio, estou ouvindo o programa e olha, o Profut é para quem quer. Entra e se enquadra quem quer. Inclusive o Palmeiras optou por não entrar. Agora, acho errado quem participa, mas critica as contrapartidas e não cumpre as regras, né?
Pois é. Certíssima, Juliana. Certíssima.
Obrigado, queridíssima Juliana Lisboa, acompanhando
a
gente.
O Palmeiras que teve uma condição especialíssima nesse momento aí.
Condição
que
foi muito nobre, né?
Muito nobre, né? Ele teve aí alguém que bancou literalmente as suas dívidas.
Paulo Nobre.
Isso, né? Suas dívidas por um custo muito baixo. Ele tá falando aqui de custo, sim, de alongamento de dívidas. O Palmeiras é um clube muito endividado, até 2013, muito endividado mesmo. E ele consegue ali resolver o problema financeiro do clube.
Só você falou em inflação, Thiago, eu não quero perder esse gancho. Se a gente pegar o crescimento das dívidas na amostragem de 2011 até 2018, isso, o IPCA, que é um dos indicadores de inflação, ele foi 57% no período. E o Sport cresceu as dívidas dele em 392%. Só para você ter um indicador. O Vitória, o Vitória, 379%.
Você acabou de falar, segundo o estudo do Somoj, os dois times que mais aumentaram percentualmente as suas dívidas nos últimos 7 anos, Vitória e Sport. Quem foi rebaixado ano passado?
Vitória e Sport.
Essa relação cada vez
não
mais
tem direta. Jeito, porque na verdade é o seguinte, tudo que o clube quer é um cheque no final do mês para que ele possa investir em jogador. Se você tem uma dívida grande, você tira a capacidade de geração de caixa desse clube e tira essa possibilidade desse cheque ser preenchido de forma grande.
Quando Vitória e Sport estão com problema com o Leão. Entenderam? Foi mais ou menos, mas tá bom.
Vamos falar de clássicos, né? Clássico, diga, Tom.
Antes de falar de clássico, assim, existe nesse estudo do Somoj, que a gente ficou se debruçando, estudando ele, né? Eu trouxe 6 destaques em termos de, não só de números, né, mas de tendências, né, de informações, que, assim, que eu acho que são muito preocupantes. Quando a gente pensa na gestão financeira dos clubes brasileiros e no futebol brasileiro como um negócio viável, os números me deixam muito mais preocupado do que esperançoso em relação a várias coisas. Eu trouxe 6 para a gente discutir aqui, para você, ouvinte, pensar sobre isso. Primeiro, tudo em relação a 2018, tá? 2018 comparado com o passado. Primeiro, 2018, as receitas subiram no acumulado apenas 120 milhões. Contra um acréscimo de 240 milhões das despesas. Ou seja, primeiro, essa redução percentual, essa redução de índice de receita versus despesa, ela aconteceu muito mais por conta do aumento das receitas acumuladas do que da redução das
de dívidas.
Então, a foto pode ser boa, mas o filme...
E é a redução se dá pelo que o Ratinho falou, né? Por causa do Profut nesse período, né? Joga a dívida para baixo. Não é porque está pagando de verdade.
Em 2018, as receitas com patrocínios e com TV caíram em relação a 2017. Quem salvou 2018 foram as receitas com transferências de atletas, que isso foi 1,2 bilhão de reais. Recorde histórico do futebol brasileiro.
Vinícius Júnior, Paquetá e Rodrigo dos Santos liderando essa...
Ou seja, Paulinho do Vasco, os clubes do Vasco estão vendendo os seus ativos para pagar os seus passivos. Os clubes estão abrindo mão do futuro para pagar o passado. Nós estamos vendendo os nossos atletas para poder cobrir os nossos custos. Vejo que isso vai acontecer no médio e longo prazo, no curto prazo, em relação à qualidade do espetáculo do futebol brasileiro. Então, segunda coisa.
Queria depois falar sobre isso rapidinho, mas falei.
Terceiro, dos 20 times da Série A, 9 fecharam com superávit, 11 fecharam com déficit. Ou seja, do ponto de vista operacional, apenas 9, mesmo liderando, mesmo gerando 6,5 bilhões de reais, apenas 9 clubes tiveram desempenho positivo. 11 clubes tiveram prejuízo em 2018. Ou seja, num cenário de alto endividamento, você ainda ter resultado negativo, veja o que você falou do Cruzeiro, você vai gerar dívida para pagar a dívida. Esse é um buraco sem fundo. Né? Quinto, os 20 clubes... Cara, os 20 clubes da Série A têm apenas 86 milhões de reais em caixa e em disponibilidade de curto prazo. O que significa o seguinte, imagine você, ouvinte, que você ganhou ao longo de 2018 10 mil reais. No dia 31 de dezembro você tinha 170 reais na sua conta. É isso. 1,7%. Você tem de disponibilidade de caixa apenas 1,7% de todo o volume de recursos que você movimentou em 2018. Isso é um número baixíssimo. Isso mostra a baixíssima capacidade de gestão de curto prazo, de honrar pagamentos no curto prazo, o que torna praticamente impossível fazer planejamentos de médio e longo prazo. Então, assim, a dívida Brasil dos clubes ainda pressiona muito o caixa no curto prazo no Brasil. Então, assim, eu fico, sinceramente, quando eu vejo esses números, eu acho que existem luzes, você tira pelo menos 4 ou 5 clubes que você pode dizer, por exemplo, clubes como Bahia, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, são clubes que estão indo num caminho muito bom, alguns têm problemas.
Atlético Paranaense,
são clubes que têm seus problemas pontuais, mas o que o Flamengo tem feito do ponto de vista financeiro, o que o Palmeiras tem feito
excelente.
É excelente. Agora você tem clubes como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense, Vitória, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É muito preocupante o que está acontecendo com esses clubes. Muito preocupante.
Posso falar?
Rapidinho.
Tá. Não, volta.
Na volta. Então, 9h52, eu quero falar de clássico. A gente tem 4 clássicos para entregar de endividamento aqui. Nosso horário correndo mais rápido do que juros bancários. E a gente precisa, né, entregar os clássicos de endividamento, porque eu estou muito curioso. Diga, Tchelo, vá. Não melhor com essa cara,
é porque
não,
você me conquista. Quase chorando, né, velho? É porque estão falando uma parte sobre desempenho técnico. E é de fato o grande dilema que o torcedor tem que entender. Vai chegar uma época que ele vai ter que decidir se vai querer fechar o balanço financeiro ou a performance em campo. Porque o Bahia conseguiu enfrentar isso agora claramente com o Ramires. Em outros tempos, o Ramires já tinha sido vendido facinho ali com o desempenho pra cima.
Verdade,
o Bahia aguentou.
Verdade.
O Bahia aguentou isso agora. Priorizou o desempenho técnico ou em campo porque tinha um lastro financeiro para suportar isso. Há um ano atrás, talvez não aguentasse.
Perfeito. Né? Ele conseguiu com o Zé Rafael, ele conseguiu também segurar mais
segurar,
um ano.
Foi um
começo.
Mas talvez fosse agora, o Zé Rafael não tinha saído.
Isso.
Ou então a opção do Grêmio, que preferiu investir menos no time para amortizar a dívida.
Exatamente.
E alcançou um resultado, uma performance ainda assim positiva.
Muito boa. Mas parte do planejamento. O Grêmio exatamente se estruturou para fazer aquilo. Vou diminuir minha dívida, pensando inclusive nessa movimentação que houve esse ano sobre o direito de TV. Foi o único clube que se preocupou com isso de verdade, foi o Grêmio. Sabia como é que estava o seu fluxo de caixa. Então é muito importante que o senhor entenda isso. Vai fechar o balanço, muitas vezes, por conta de sacrifício do desempenho em campo. Vai ter que vender jogador.
Perfeito. Aí faz parte, para ficar saudável. Vamos falar de clássicos das dívidas?
Palmeiras e Corinthians, quem vence?
Aí o Corinthians tá levando fumo.
Palmeiras vence fácil. Palmeiras com índice 0,71, o Corinthians com índice 1,01. No limite,
o Corinthians tá ali.
O Palmeiras muito melhor, né?
Palmeiras, sempre lembrando, nessa condição, porque teve um mecenas que foi literalmente bancou É, só digo.
Um momento mais dramático,
e,
né?
E lembrando que esse número do Corinthians aí, certamente o Itaquera não está nesse número.
Exatamente.
Aí essa dívida vai para a estratosfera.
Mas esse mês... Quantos clubes você conhece que os sócios, presidentes, botaram dinheiro no clube e o clube continuou quebrado?
Não, com certeza. Dizer, o mas o volume do Palmeiras, segundo se consta, é muito grande.
Mas então, o do Palmeiras, ele pegou dinheiro de volta.
Pegou de volta.
E já conseguiu pegar
de volta. Paulo Nobre.
Emprestou e pegou de volta.
Mas não era brincadeira pequena não, viu?
30 milhões de resultado positivo em 2018 contra 19 milhões de déficit do Corinthians. Ou seja, além de ter dívida, de novo, é um time que continua gerando resultado negativo.
Fla-Flu?
Fla-Flu?
E aí, quem ganha, Fla-Flu?
Aí o Fluminense tá perdendo.
O Flamengo,
tá com a gestão organizadinha, casa arrumada.
Aí o Flamengo não ganha, ele ganha de goleada. O índice do Flamengo é 0.66, o Fluminense é 2.12.
Isso
que é 2.12, isso quer dizer que a sua dívida, ela é quase duas vezes maior do que a sua receita. Então, o Fluminense teve receitas de 300 milhões para uma dívida de 630 milhões.
Jesus. Rapaz.
Vamos pro Rio Grande do Sul.
O que salva o Fluminense é a sua máquina de revelar jogadores, né? Impressionante.
É, e vai ter que fazer esse procedimento.
É isso,
que
ele,
falou,
ele pega a receita, exatamente, venda de ativos, que é uma receita, torcedor, extraordinária.
Isso, não é ordinária.
Essa
não
última revelação que tá fazendo um gol atrás do outro, que jogou aqui, fez gol do Bahia, João Pedro, já está vendido.
E dos quatro grandes clubes cariocas, o clube que hoje tem a menor média de público. Excelente. Botando 3 mil, 4 mil pessoas
nada
no jogo do Maracanã.
Nada é por acaso. Nada.
Claro, não tem...
Vamos falar dos gaúchos, Inter e Grêmio?
Grenal, ah, certo, agora. Vamos falar do Grêmio e do Inter.
E aí, quem ganha?
Roger, o coração. Professor Roger, você já chegou?
Pergunta. O Grêmio te deve alguma coisa?
É importante que se diga que o talvez me deve desculpas porque eu deixei o trabalho pronto pro Renato.
Boa.
Boa, professor. Né? Fica aqui, você tá bem. Fica aqui mesmo com a gente.
Aqui você vai ser ídolo, professor.
E esse Grenal, turma?
Eternamente Bahia
igual
agora.
Igual o Fla-Flu, Grêmio ganhando de goleada, o Grêmio com índice 0.75, o Internacional com 2.28. Também o Grêmio junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras, exemplos de gestão financeira, especialmente nesses últimos 3 anos, né, de governança corporativa, e os resultados estão aí.
O Grêmio ganhou 3 prêmios agora no Conafute de 2019, como melhor gestão.
E o Grêmio, melhor gestão financeira do Flamengo.
Então foi tri-premiado, né? Foi tri-premiado.
Embora o Flamengo tenha até resultados assim bacanas, que acabou ganhando a Chiang, o Grêmio tem uma vantagem de ter resultado em campo, né? O Flamengo não ganhou nada nesses últimos tempos. Isso. O Grêmio ganhou sim.
Né? Só no... O Grêmio e o Cruzeiro são os dois times que talvez mais tenham ganho títulos nos últimos anos. Só que o Grêmio, de maneira financeiramente sustentável, e o Cruzeiro, a gente tá vendo aí o que tá acontecendo.
Vem cá, bicho, aquele relógio tá certo?
Tá certo.
E o Bavi, pronto.
Chega Bavi, é hora do Bavi, atenção. Eita. Olha o coração. Diga, Tom.
Chama. Vou ganhar o Bavi esse ano, pai.
Vai ganhar
o Bavi.
Tá mais endividado.
Vou ganhar o Bavi.
Tudo que eu quero era um Bavi essa semana. Tudo que eu queria era um Bavi essa semana.
Igual no começo do ano, né?
18-0.
Marcelo vai dizer que eu tô brincando, sacanagem, não sei o que, mas veja só. O número frio... O número frio do Bavi, se você pega o recorte em 2018, a situação financeira meramente numérica do Vitória é muito melhor do que a do Bahia.
Opa.
O Vitória está com índice 0.57, baixíssimo,
inclusive, opa.
Contra 1.23 do Bahia.
Mas qual é o tamanho do tapete que tem aí?
Toma. O Bahia faturou em 2018 136 milhões para uma dívida de 167 milhões. O Vitória faturou 88 milhões para uma dívida de 50 milhões.
Olha,
que legal.
Tem pelo menos duas coisas aqui que não
então,
são
exatamente. Não são pauta desse programa.
Não. Qual é? Vitória S.A. A dívida do Vitória S.A. não está aí dentro.
Aqui tá esse esqueleto... Eu não sei o que é isso.
Cara, eu procurei o balanço do Vitória S.A., não achei.
Eu nunca torci para esse negócio aí, não.
Não achei. Esse é importante para a gente trazer, porque o Vitória já está assumindo parcela do Profute, parte do Profute, pelo que me parece. Ele já assume, o Vitória. Sim. Já está assumindo.
Reconhece.
Mas tem outros esqueletos
o
lá
Vitória já está assumindo
SA, que não estão no grupo econômico, que não estão lá dentro refletindo no balanço.
Essa é a primeira questão. A segunda questão é que de todos esses clubes que eu falei aqui, o clube que teve o pior, que terá o pior impacto financeiro sobre suas receitas em 2019 é o Vitória. O rebaixamento fez um mal ao Vitória. Terrível. Que a gente não é ainda capaz de dimensionar o tamanho dessa questão, mas o Vitória está saindo. De novo, a curva do Bahia, do ponto de vista de endividamento, é uma curva decrescente. O Bahia fecha o ano com 1.23 de índice e já projeta para 2019 1.
Vai buscar 1.
Pela primeira vez, a relação entre receitas e despesas
um
vai
pra
ser 1 para 1. Então é uma foto ruim com um filme bom, né? O futuro mostra que a curva é uma curva de melhora. A curva do Vitória é o contrário. O Vitória sai de 88 milhões de faturamento para um orçamento previsto de 40, 45. Não. Se isso acontecer...
Então, né? Precisa subir esse ano. É dificílimo.
Mas que coisa.
É dificílimo. Então,
que coisa, menino.
Em 2019, os gols do Bragantino. Esse Bavi, em 2019, o Vitória certamente terá problemas muito maiores.
Rapaz.
9h59, tá na hora, né, gente? O programa tá acabando e eu preciso dizer o número do dia, seu Zé.
Número do dia.
Em homenagem a Antônio Eduarda.
Dudinha.
Ela acertou mais uma vez, essa menina é sem graça.
Ela vem pra cá agora.
Bota as palmas aí, Zezinho,
pra ela. Ela acertou o número do Dinha.
Isso, 6,9 bilhões é o endividamento total dos clubes brasileiros em 2018. Números consolidados. Bilhões, com B de bola de Bahia. Obrigado, Antônio Eduardo, por participar, por acertar mais uma vez, viu? Sua sem graça. Brincadeiras à parte, um beijo.
Beijo do Antônio
Eduardo. Só ela acertou. E um beijo a todo mundo que ouviu a gente. Um grande abraço pro Gabi, Caveira das Salas Barreiras, o Austin Feira. Até a próxima semana com mais um Futebol S.A. Gente, um abraço, Renatinho.
Deixa eu dar um abraço.
Eu preciso mandar um abraço.
Ao melhor narrador de estádio do Brasil.
Ah, Paulo Tavares.
Virou mito. Paulo Tavares. Faz a tele de CBF, é sensacional.
3.150, faz a tele de CBF, faz a tele. É gol. Um
abraço, meu irmão.
Boa, Cello.
Boa. Mate, amo, esposona. Junte a Lonal, beijo, tchau.
Um abraço, Ratinho.
Mandar um beijo pra minha sobrinha linda que fez aniversário essa semana, Melissa. Beijo, Mel, te amo.
E um abraço pra toda a nação tricolor que fez uma festa lindíssima quarta-feira passada contra o São Paulo. E hoje tem Bahia, Grêmio e Pituaçu. Encontramos todo mundo lá. Baderneiro do Lounge, aquele abraço. Vamos nessa.
Valeu, viu? Valeu, Cacá. Um beijo, obrigado.
Sobe o som, Zezinho.
Tchau, Zezinho. Tchau, gente.
Tchau.
Capital inicial.
Futebol S.A.